Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. Se você não me segue, me segue lá no Insta, que é mocinha.rh. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Você pode me encontrar no Facebook ou no meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. E vamos lá falar sobre o que a gente mais gosta, né? Ou o que eu mais gosto, que é recursos humanos. No episódio de hoje, eu vou falar para vocês sobre dois pontos principais. O ponto principal, número um, é de o que fazer, né, ou o que eu faço, se eu devo me candidatar ou não, quando eu não tenho todos os requisitos que aquela vaga me pede. E o segundo ponto é o que fazer, né, ou por que eu não sou chamado mesmo quando eu tenho todos os requisitos daquela vaga. É muito difícil, gente, a gente ter todas as qualificações para uma vaga e você atingir, assim, 100% dos requisitos que estão lá. Porém, algumas vezes isso acontece. Quando isso acontece, não é sempre que você vai ser candidatado, né? Que você vai ser contratado, quero dizer. Por quê? Porque, gente, tem N fatores que podem atrapalhar ou podem fazer com que aquela vaga não seja sua. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar primeiro, né, sobre o que eu acho que é mais recorrente, que é assim, Isa, devo me candidatar em uma vaga que eu não tenho 100% dos requisitos? Primeiro eu digo que assim, se eu tivesse que responder sim ou não, sim, mas com cautela. Por que que eu digo isso? Temos aí alguns pontos. O primeiro ponto é que, se você for mulher, né, e mesmo se você não for, nós, como seres humanos, temos alguns vieses. O que é um viés? O viés é uma crença, como se fosse uma lente pela qual você vê o mundo. E um desses vieses, né, uma dessas crenças, é de que a gente só vai ser contratado se a gente tiver 100% das qualificações. Só que, gente, se essa fosse uma premissa verdadeira, uma vez que você teria todas aquelas qualificações, aquela vaga já era sua. Você não precisava nem fazer entrevista nem nada. Pronto, toma, é seu. E a gente sabe muito bem que não é assim que acontece, tanto que é sobre isso que a gente vai falar mais pra frente. Ou seja, quando o gestor vai lá, define com o recrutador todo o escopo da vaga, ele tá falando que seria o candidato ideal. Mas olha, eu já fiz muito recrutamento nessa minha carreira. E todos os gestores, assim, não teve nenhum que tinha na cabeça que a pessoa tinha que ter tudo. Todos eles sabem que a gente não vai encontrar a pessoa que tem 100% das coisas. Quer dizer, é muito difícil encontrar. Ou seja, você vai olhar para um descritivo de uma vaga, você não precisa ter tudo. Por quê? Não é esperado que você tenha tudo. Se você tiver, ótimo, mas não é esperado. Ou seja, se você não tem todos os requisitos, você deve se candidatar? Sim, deve. Mas por que eu falei com cautela? E aí, gente, depende muito da empresa e você tem a sua escolha de arriscar ou de não arriscar. Aonde eu quero chegar com isso? Vou explicar para vocês um processo, né, contar um por baixo dos panos aqui. Muitas empresas, quer dizer, todas as empresas têm, mas algumas levam isso mais a sério. O que a gente chama de descrição de cargo ou job description. O que isso significa? Significa que o quê? Vamos supor, eu sou uma assistente de recursos humanos. A minha empresa tem uma descrição de cargo para a minha posição. Nessa descrição, falo o seguinte. Para ser um assistente de recursos humanos, você precisa estar cursando o ensino superior em tais cursos, ou só estar cursando o ensino superior, você precisa ter um inglês em nível X e precisa ter X anos de experiências. Experiência na área, experiência no setor, algum tipo de experiência. E também vai falar todas as minhas funções. Quando uma empresa ela tem uma descrição de cargo, e principalmente se é algum requisito global, você como candidato precisa preencher, no mínimo, o que está escrito lá. Eu vejo isso como uma grande barreira, principalmente em empresas quando falam assim, olha, para contratar auxiliar e assistente, não precisa da formação completa, mas para ser analista, precisa. Por quê? Porque acaba sendo uma regra da empresa. Ou seja, você pode ter tudo, mas se você não tiver a formação completa, se você não tiver o papel lá falando que você é formado, a empresa não vai conseguir te contratar, porque são diretrizes isso. Isso vai te barrar 100% das vezes? Depende de para qual tipo de empresa você está se aplicando. Se você está se aplicando para empresas grandes, né, mais estruturadas, multinacionais, diria que sim. Agora, se você está se candidatando para startups ou para empresas menores ou para empresas familiares, duvido muito que isso vá te atrapalhar. Por que que eu falei que todas as empresas têm que ter? Porque quando você é admitido, para você fazer o seu exame admissional, você precisa, né, a gente como RH ou a parte de saúde e segurança, precisa passar quais são as atividades que aquela pessoa vai exercer. E aí, consequentemente, isso já seria bem, entre aspas, uma descrição do cargo. Porque você descreve quais são as responsabilidades, quais são as principais atividades. Porém, empresas que já têm esse processo mais estruturado, você tem todos os requisitos necessários para você estar ocupando aquela posição. Bem, gente, mas assim, nas empresas que eu já vi, isso não é muito detalhado, mas existem tantos requisitos que são mandatórios ou obrigatórios. Tanto que muitas empresas já divulgam mais ou menos numa estrutura similar. Então, assim, quando você estiver fazendo a sua busca, você também já fica atento nisso. Como que vai estar lá, geralmente? Então, Isa, vamos lá. Primeiro, sempre tem, a empresa vai falar das responsabilidades, né, ou seja, as principais atividades que aquela posição vai fazer. E aí ela pode colocar assim, ó, requisitos obrigatórios, requisitos. E aí ela vai colocar tudo que é mandatório daquela posição. Ou seja, são as coisas sem as quais você não vai conseguir entrar. E depois ela vai como colocar diferenciais, o que são as coisas, e aí pode ter um outro nome, gente, diferenciais ou características preferenciais, que é o que vai te diferenciar naquela vaga, ou seja, que seria um plus, que não é obrigatório, mas é bom que você tenha, porque vai ajudar a empresa de alguma maneira. E pode ter empresa que coloca tudo ali num misto junto, você não vai saber o que é o quê. Mas assim, o que eu digo para vocês é que geralmente acaba barrando, principalmente em posições de analista para cima. A formação, se você tá com a formação completa, você ter um MBA ou não, se for uma posição mais pesada, e também, gente, o tempo de experiência. É muito comum, por exemplo, para vagas de supervisão, para vagas de gerência, ser necessário no mínimo 5, 6 anos de experiência. Por quê? Porque isso também está escrito no descritivo da vaga. Existe até uma coisa que eu não vou adentrar muito nisso, gente, que a gente fala de pontuação de cargo. A pontuação de cargo, ela tem a ver com o tanto de responsabilidade que aquela posição tem, e aí com isso vai ser feita uma continha, né? Para quem faz a descrição de cargo sabe fazer tudo isso, que vai chegar num número. E esse número, gente, ele vai estar atrelado por quanto é de responsabilidade daquela posição, para meio que toda a organização ter uma escala padrão, né? Para que, vamos supor, todos os gerentes, teoricamente, eles possam ser avaliados com a mesma régua. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu estou tentando deixar o mais claro possível. E aí, com isso, gente, considerando essas pontuações, é da onde vão sair as faixas salariais. Ou seja, da onde você vai pegar e vai falar: putz, olha, um analista júnior vai ganhar de X a Y, já um gerente vai ganhar de Z a H, entendeu? Mais ou menos isso. E por que que também isso existe? Para a gente conseguir ser mais justo, de certa maneira. Quando, querendo ou não, quando uma pessoa fez uma faculdade, e assim, gente, isso é óbvio na teoria, ela adquiriu algum conhecimento específico que quem não fez a faculdade não tem. Fala: putz, Isa, mas na faculdade eu não aprendi nada, aprendo na prática e tudo mais. Ok, concordo. Também por isso, outras empresas falam assim: olha, você precisa ter a formação em tal, ou ter, por exemplo, 5, 6 anos de trabalho na área. Mas assim, não é sempre que isso acontece, tá, galera? Então, se for lá, se tiver exigido a formação completa, existem grandes chances, se você não tem a formação completa, deles nem te chamarem. Por quê? Porque isso é um requisito norma da empresa. É meio que assim. Não vai enrolar-te quando eles não vão abrir uma exceção só para você, sabe? Eu já vi até candidatos que eram muito bons, que tinham tudo, gente. Só que, por exemplo, não tinha terminado a faculdade. Porém, a empresa, ela tinha essa regra, então não podia contratar essa pessoa. Todos lamentaram muito, mas não tinha muito o que ser feito. Ou seja, e aí com isso, né, toda essa história para contar para vocês que o quê? Existem alguns requisitos que são mandatórios, né? Ou seja, a empresa ela não vai conseguir te contratar se não for isso. Mas assim, Olhando aqui e falando para você, gente, eu diria que o quê? De 20% a 30% dos requisitos que a empresa divulga, assim, considerando uma divulgação completa, são mandatórios. Se a empresa ela não divide ali no que é obrigatório ou no que é preferencial barra diferencial, pouquíssimos são assim extremamente eliminatórios, que a pessoa vai pegar o teu currículo na mão e vai falar, putz, essa pessoa não fez sentido algum para essa vaga. Geralmente são requisitos que têm uma resposta binária, sabe? Tem sim ou não, fez sim ou não, completo sim ou não. Tem domínio, por exemplo, do inglês? Sim ou não, entendeu? É uma resposta meio que binária. E aí, assim, você fala, ah, Isa, mas você tá falando que tem um monte de coisa que me exclui, então como que eu vou me candidatar? Eu aconselho, e assim, como que, né, eu sempre aconselho quem me pergunta. Foque no que, se a empresa não pede graduação completa na descrição da vaga dela, você se candidata. Veja se não tem nada que seja assim extremamente restritivo, que você, por exemplo, vai precisar de muitos anos de experiência que você não tem, você vai precisar de algum certificado, de um MBA, de uma graduação que você não tem, você vai precisar de algum idioma, né, num nível avançado que você não tem. Tem algumas empresas que até colocam, haverá teste de conversação. Se você não consegue conversar, não vai passar vergonha lá, gente. Mas a maioria das vagas você consegue se candidatar. Porque às vezes você olha assim, você tem quase tudo, aí pede lá, Power BI. Como diferencial. Aí você, ah, eu não tenho Power BI, não vou me candidatar. Eu quero também desmistificar isso da cabeça de vocês. 100% dos gestores com quem eu falei são conscientes. E olha que eu já falei com gestores diferentes, de áreas diferentes e de empresas diferentes. Eles são conscientes que a pessoa não vai ter tudo. Até porque eles, quando foram admitidos ou promovidos, eles não tinham tudo para aquela posição. Mas você precisa ter o essencial para desempenhar aquilo bem. E aí, gente, como que você vai saber o que é essencial? Você não vai ter como saber disso. Quem sabe disso é a empresa, o RH. Se eles fizeram um bom trabalho de divulgação, isso vai estar claro para você quando você olhar para a vaga, de coisas que são requisitos que são assim imprescindíveis. Porém, se não, não tem muito o que fazer. Você vai ter que olhar e fazer uma análise caso a caso. Olhar para aquela vaga e falar: putz, eu conseguiria fazer essas atividades? Já é algo que eu fiz? De alguma maneira ou de uma maneira correlata? Se sim, vale a pena você dar uma olhada no seu currículo, personalizar seu currículo para aquela vaga. Mostrar que talvez você não fez aquela. Você não tinha aquele cargo, mas você tinha as mesmas funções. Para que você mostre que você era esse candidato, que você é esse candidato. E agora, gente, a parte 2, que é onde eu falo sobre o quê? Você tem todos os requisitos, você não foi chamado ou você não passou para a vaga, você não foi selecionado. Por que que isso pode acontecer? A gente tem alguns fatores que levam a isso. Um dos que eu conheço, assim, e que acaba sendo não tendo muito para onde fugir é a pretensão salarial. Muitas empresas, muitas trabalham com pretensão salarial e muitas outras não. Não tem certo, não tem errado, tem a ver com o que é a cultura da empresa. E por que que a pretensão salarial pode te matar? Porque, vamos supor, se eu tenho uma vaga de analista e eu sei que o meu teto, né, daquela faixa salarial que eu comentei com vocês é R$ 3.500, e aí a pessoa vai lá e me pede 8. Eu nem vou conversar com essa pessoa. Ou aí ela vai lá e coloca assim que a última remuneração dela era 8 e ela quer 7,5. Eu nunca vou conseguir chegar nesse salário. Então, muitas vezes a pessoa, a gente usa essa expressão que a cadeira era muito pequena para a pessoa, que a pessoa trazia coisa demais, às vezes ela preenchia tudo que você queria e tinha até mais coisa, mas ela pediu uma remuneração muito alta. E a gente costuma falar também no RH que não é bom trazer pessoas que são muito maiores do que a cadeira onde essa pessoa vai ocupar. Por alguns motivos. Primeiro, por remuneração. É muito simples falar para a pessoa assim: quando você está desempregado, você quer algum salário. Você aceita ganhar bem menos do que você tinha. Consequentemente, quando o mercado aquecer, gente, vou dizer para vocês assim: isso não é 100% regra, tá? Mas vou dizer que no mínimo 80% das pessoas vão deixar a empresa se conseguirem uma oferta de uma remuneração maior. Ou esses outros 20% que sobraram vão acabar se desmotivando porque os desafios para aquela posição são muito aquém das habilidades dessa pessoa. E aí, gente, isso acaba sendo muito negativo, porque contratar uma pessoa tem custo para a empresa, não só o custo do salário, mas o custo de treinamento das pessoas, o custo da execução do processo seletivo, ou seja, tem muito custo envolvido nisso. Ou seja, a empresa, a gente como RH, quer ser sempre o mais assertivo possível. E aí, quando a gente fala de remuneração, tá muito atrelado à experiência, à expectativa. A gente quer trazer uma pessoa que fique, e para isso ela precisa ser sustentável financeiramente, tanto para a empresa quanto para a pessoa. E um outro ponto também que eu vou comentar com vocês, pessoal, são parecidos, mas eu acho que dá para dividir em dois. O primeiro é o fit cultural. A gente ouve muito falar disso, mas eu acho que para algumas pessoas ainda é meio abstrato. O que significa o fit cultural? Eu não sei se eu já comentei em outro podcast sobre isso para vocês, mas assim, resumidamente, o fit cultural é a cara da empresa. É o quanto você, como colaborador, como funcionário, tem a cara da empresa. Você vai conseguir se adaptar aos processos, você vai conseguir trabalhar bem com as pessoas que já estão lá, que representam a cultura da empresa, você valorizar as coisas que a empresa valoriza, ou seja, é você ter o jeitão da empresa. Gente, nem todo mundo vai ter 100% do jeito, mas tem aquelas coisas que a gente consegue olhar e bater o olho e é super discrepante. Por exemplo, uma empresa extremamente formal, onde todo mundo tem que estar sempre de social todos os dias, tem um monte de burocracia. Alguém que é super despojado, que tem um estilão mais startup, vai trabalhar de chinelo, gosta de ter videogame, sala de descompressão, essa pessoa jamais vai ter um fit cultural com essa outra empresa. Porque efetivamente a cultura, o jeito como essa pessoa conduz as suas atividades, como ela pensa, como ela gosta de trabalhar, é totalmente diferente. Ou seja, por mais que você tenha todos os requisitos, se você não tiver o fit cultural com a empresa, você não vai ser chamado. Porque sabe-se, né, como eu já estou falando, de ter um recrutamento assertivo. Então você vai sofrer e muito provavelmente as pessoas também vão sofrer por ter que lidar com alguém tão diferentemente assim, tão diferentemente em termos de cultura mesmo. Eu sei que a gente fala que diversidade é positivo, mas quando essa diversidade traz para a própria pessoa um sofrimento que ela não gosta daquilo lá e ela vai ter que se adaptar mesmo assim, isso não é bom para a pessoa. E esse segundo ponto aqui, né, que já é o terceiro que eu estou falando, é sobre não ter fit com o gestor. É o famoso não bater o santo que o pessoal fala isso, não ir com a cara. Se o gestor, se você não conseguem ter esse rapport, que a gente chama, nessa conexão entre um e outro, se vocês não conseguem ver que trabalhariam bem juntos, esse romance não vai para frente. Não adianta a pessoa ter todos os requisitos e ter o fit cultural. Mas se o gestor não for com a cara, se o gestor entender que ele não vai conseguir trabalhar bem ou que o jeito que essa pessoa trabalha não condiz com a equipe dele, gente, também sinto muito. Nossa, Isa, que injusto, a pessoa tem tudo. Gente, é injusto e não é. Pensa só, você é um gestor, você precisa saber que tipo de pessoa você trabalha bem. Você sabe que você gosta de ordem, você gosta que o seu time seja organizado, te passe informação de tudo. E aí você vai trabalhar com uma pessoa que vive fazendo a própria lógica dela, que ela vai lá, ela nunca deixou de entregar, nunca deixou de entregar algo. Mas ela sempre, por exemplo, trabalha num modo totalmente diferente do seu. Ela não anota nada, isso te incomoda, ou seja, isso vai gerar uma grande dor de cabeça para você. E você, como gestor, pode escolher evitar isso. Você vai preferir trabalhar com pessoas que sejam complementares ou similares nas coisas que você deseja. E aí, gente, por mais que você tenha todas as qualificações, se isso também não acontecer, não vai rolar, você não vai ser o candidato. E aí, para amarrar toda essa história, galera, é o seguinte: por que que eu falei que você sim tem que se aplicar para as vagas, mesmo que você não tenha todos os requisitos? Porque muitas vezes você vai faltar em dois, três requisitos que são diferenciais ou um que estava lá que era importante. Mas se você tiver o fit cultural e se você tiver esse fit com o gestor, você já tem um pacote perfeito. Porque são esses três pilares que a gente fala que constituem um bom recrutamento. Você ter o fit cultural, você ter o fit com o gestor, você tá dentro ali, né? fazer sentido financeiramente para você e para a empresa e ter as qualificações, ou seja, as habilidades necessárias para aquela vaga. É isso que a empresa busca e é por isso que às vezes a gente é chamado ou às vezes não é. Deixa de lado o medo. Personalizem o máximo possível os currículos, os perfis de vocês para cada vaga, olhem com atenção, prestem atenção para qual vaga você está se candidatando, porque isso pode fazer muita diferença. Esses outros dois pontos que eu falei de fit, isso só é avaliado se você chegar para uma entrevista. Porque se seu currículo não tiver bom e não tiver estruturado para passar por essa entrevista, isso nunca vai acontecer. Você precisa ter um currículo bom e estruturado. E é isso que faz a diferença. E aproveitando para fazer um jabazinho, eu também atuo fazendo consultoria, tanto de currículo quanto de LinkedIn. Ou seja, se você tem dificuldade, se você quer resolver esse problema de não ser chamado para entrevista, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, no e-mail, que a gente vai conversar e eu te ajudo a resolver esse problema, para você ser contratado e para você não ter que ficar mais dando murro em ponta de faca. Muito obrigada por me ouvir até aqui, agradeço muito os seus minutos e sua atenção, espero que tenha sido útil para você, que possa te ajudar, afinal eu sempre produzo com muito amor e muito carinho, pensando em ajudar vocês. Se você acha que esse conteúdo foi bom, foi relevante, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, me chama lá no Instagram, me chama no Facebook e vamos lá conversar no meu LinkedIn. Eu tô sempre disposta e eu amo interagir com vocês. Toda quinta-feira a gente volta a se falar. Um beijão e até a próxima.